desde o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 10, divisões da criação, verso número 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Girinchopi tatha chakre, divyam varsha satam tapaha, atmanyatmanam avishya, yathaha bhagavamasaha, tradução das palavras, repito, Maitreya Uvaca.
Maitreya Uvaca.
O grande sábio Maitreya disse.
O grande sábio Maitreya disse.
Virinchaha.
Virinchaha.
Brahma.
Brahma.
Ati.
Ati.
Também.
Também.
Tathá.
Tathá.
Quanto a isto.
Quanto a isto.
Chakre,
executou,
divyam,
celestiais,
Varsha Satam, 100 anos, Tapahá, penitência,
Atmani,
ao Senhor,
Atmanam,
a si próprio, Avesya,
ocupando-se,
Yatha Aha,
como falara,
Bhagavan,
a personalidade de Deus,
Ajaha,
o não nascido.
Tradução. O eruditíssimo sábio Maitreya disse, ó Vidura, Brahma, então ocupou-se em penitências por 100 anos celestiais, como for aconselhado pela personalidade de Deus, e dedicou-se ao serviço devocional ao Senhor. Então, vamos repetir. O eruditíssimo sábio Maitreya disse.
Eruditíssimo sábio Maitreya disse.
Ó Vidura,
ó Vidura,
Brahma então ocupou-se em penitência.
Brahma então ocupou-se em penitência.
Por 100 anos celestiais.
Por 100 anos celestiais.
Como for aconselhado pela personalidade dele.
Como for aconselhado pela personalidade de Deus.
E dedicou-se aos serviços devocional ao Senhor.
E dedicou-se aos serviços devocional ao Senhor.
Significado dado por sua divina graça e sua calupa. O fato de Brahma ter se absorvido na personalidade de Deus, Narayana, significa que ele se ocupou no serviço ao Senhor. Essa é a mais elevada penitência que se pode executar por qualquer quantidade de anos. Não há aposentadoria para tal serviço, que é eterno e sempre estimulante. Uma jena simiranda piagya namjanata lakaya sakshuru militam jena tasmai shri gura jena maha shri chaitanya manobhistam kaptam jena bhutalesam rupa krama yandada ti svapadam pitam Vandeham Siguru Sivyuta Pada Kamalam Sigurum Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vittam Tansadivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vittam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamini Namaste, Sarasvati Devi, Goura, Vani, Tatiarini, Nirvishesha, Sunyavadi, Pasatya, Deshatarini. Shri Rupa, Shri Sanatana Bhata Raghunatha, Shri Jiva, Gopal Bhata Dasa Raghunatha, Sad Gosham, Pancha Kalpa Karubya Cha, Kripa Shri Rupya Eva Cha, Katitanam Pavanu Vidyo, Vaishna Vidyo, Namo Namaha, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maitreya Vacha Virinchyoti Tathasya Tri Divyam Varsha Chattam Tapaha Atmanyatma Namabhisya Yathaha Bhagavam Majaha. O eruditíssimo sábio Maitreya disse, ó Vidura, Brahma então ocupou-se em penitência por 100 anos celestiais. Como for aconselhado pela personalidade de Deus, dedicou-se ao serviço devocional ao Senhor. Então, são descrições sobre o que aconteceu no início mesmo da criação. Antes mesmo da criação, quer dizer, já tinha havido uma criação primária. E depois vai acontecer a criação secundária. A criação primária é assim, a criação do universo, dos elementos, da energia material. E a criação secundária são as formas de espécies de vida e tudo que se compõe, planetas, oceanos, montanhas, árvores, animais, seres humanos, etc. Então essa criação secundária era o dever prescrito do Senhor Brahma. E ele, como era assim, a criatura primordial, ele necessitava de instruções. E a sua atitude foi a mais correta. Ele entrou em meditação profunda. Aqui fala penitência, tapá, austeridade, por 100 anos celestiais, assim, um bocado de tempo. E assim ele, Krishna, o seu Narayana, que apareceu diante dele, informou que ele teria a inspiração para levar a cabo a sua missão de criar. Então, essa penitência, essa meditação do Senhor Brahma é também um serviço devocional, como foi aqui comentado por Srila Prabhupada. É como Prahlada Maharaj, ele descreve diferentes tipos de serviço devocional. Shravanam Kirtanam, Vishnu, Smaranam Padasevanam, Asanam Vandanam Dasyam, Satyam Atmanivedanam. O primeiro, Shravana, é simplesmente ouvir, simplesmente ter atenção e deixar que o som entre os orifícios auriculares. Então, isso daí já é um serviço devocional. É claro que não é qualquer som. O som tem que ser Krishna Katha. Krishna Katha quer dizer tópicos sobre Krishna. O Srimad Bhagavatam é Krishna Katha e o Bhagavad Gita também é Krishna Katha. Bhagavad Gita são o Katha, os tópicos falados por Krishna. E o Srimad Bhagavatam são tópicos sobre Krishna. Então, todos são Krishna Katha. Então, Shravana exige assim, essa atenção e o boa vontade de ouvir. Inclusive, eu já li aqui uns comentários de pedagogos, assim, dizendo que nas escolas, na universidade, as pessoas aprendem a escrever, aprendem a falar, assim, mas não aprendem a ouvir. Não há treinamento para ouvir propriamente. E a conclusão era que as pessoas não ouvem propriamente. Assim, ouvem, assim, estão ali presentes, mas não têm concentração e divagam muito a mente, não extraem. Tendo discurso, traem pouca coisa. Porque se há um treinamento, pode se captar muito mais do que está sendo falado. Então, é como se diz, entra por aqui, sai por aqui. Mas ouvir assim com atenção é um serviço devocional também, sobre o Cristo na capa. Depois, cantar o kirtana, quando se ouve, se repete. Por isso é assim, quando repete o verso, um dirige e outro repete. Ou no kirtana, um canta e os outros repetem a mesma coisa. Repetir a mesma coisa. Senão vira um caos. Aí já não é kirtan, que aí faz aquela ressonância, aquele eco. Né? Isso é, essa vibração sonora é poderosa. Né? A recitação dos mantras. Isso é uma vibração sonora muito poderosa, né? Tem um poder muito grande, né? Atua na consciência da pessoa, né? Eleva a consciência, né? Só a vibração. Então tem que também ter essa maestria do kirtan. A
pregação do kirtan?
A exposição da filosofia e tudo. É, no sentido de que você ouve, absorve, aí você fala. Quando a gente ouve uma coisa, a gente quer falar. Por exemplo, se a gente escuta uma fofoca, a gente fica atrás de pessoas para falar. Assim, fica ansioso, né? Que apareça alguém. Se não aparece assim, a gente fica na ânsia, com ânsia, né? De querer falar, né? Fofoquinha. Assim, né? Então, assim. A fofoca, às vezes, é uma coisa também importante, né? A gente fica querendo falar, né? O Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então, também esse falar sobre Cristo. Falar sobre Cristo é Cristo. E depois Smarana. Lembrar, meditar. Então isso também é. Isso é um serviço devocional. Tudo isso está na categoria de serviço devocional. Até a meditação, a lembrança, né? Lembrar de Cristo, isso é serviço devocional. Então aqui a meditação de Brahma, a penitência, assim, né? Penitência no sentido de adotar uma disciplina mental. Porque a mente quer devagar, a mente quer recreação, entretenimento. Mas se você coloca ela firme num ponto, então isso daí é austeridade. Né? Isso daí quer dizer que a pessoa não está indo atrás da sua própria mente. A austeridade é a mente que é de um desfrute, que é prazer, que é ociosidade, que é assim, devagar, não ter nenhuma disciplina, mas se coloca ela disciplinada, coloca ela focalizada onde que realmente você quer. Então isso é austeridade. Então a meditação, a austeridade que São Brahma executava, assim, ele foi instruído por São Narayana, assim, que entra em transe, em meditação, em austeridade. Assim você vai achar o seu dever prescrito. Né? Então era assim, a concentração, assim, o que eu devo fazer, qual é meu dever, qual é a minha missão, qual é o meu trabalho. Me revele isso, ele estava concentrado nisso, né? Porque ele queria saber ele queria ter essa inspiração. Né? Então isso é um serviço devocional. Né? Então essa é uma boa meditação também para todo mundo. Ó, Krishna, qual é o meu serviço? Né? E revele o meu serviço. Né? O que eu vou fazer para a missão do mestre espiritual? O que eu devo contribuir? Assim, essa meditação, assim, porque aí para a máxima no coração vai dar sinais. E quando dar os sinais, a gente tem que também estar bem atento, né? Para que esses sinais sejam assim, percebidos. Porque se você estiver distraído, vai passar despercebido. E seguramente já houve muitos sinais na nossa vida que nós não percebemos. Mas a gente está assim, pedindo, ó Cristo, revele, Deus, sinais. Às vezes, sinais são muito sutis. Às vezes uma pessoa que às vezes nem é devota, se ele fala com devoto assim, por que você não faz? Por que você não faz isso? É verdade, é. Pode dar um insight, assim, né? O insight vem de diferentes maneiras, né? Às vezes vem no meio da noite, dormindo, né? Às vezes vem um insight ali, né? Então, assim, a gente tem que estar bem. Por isso que a prática, japa, né, da meditação, tem que ser assim, essa hora que estamos sintonizados com Paramatma. Porque aí pode vir muitos insights, né? Porque é o que chama-se de voz da consciência, né? Quando a gente está na agitação, a gente não tem essa voz da consciência, né? Na agitação. É como um autor falou, né? Todo mundo tem essa voz da consciência, né? Mas quando está calminho, quando está tranquilo, porque quando está no problema e está agitado, aí não tem nada. Aí ele falou assim, nessa hora que ele precisaria mais, né, não tem. Mas aí quando está numa boa, a pessoa está fazendo planos, só desejos materiais, se a pessoa não tem problemas na cabeça, está sonhando acordado, né? Não é verdade? Geralmente é assim, né? Ou tem problemas ou está sonhando acordado. Não tem essa condição assim de estar num estado de meditação, de contemplação, de estar assim, a mente está por conta de Krishna, assim, está assim, meditando nos santos nomes e tudo. Ou está em agitação, que está assim, como que é como se diz assim, meditando no próprio sofrimento. Tem gente que a sua meditação, assim, meditação profunda, né, no seu próprio sofrimento. Aí fica assim, sofrimento dobrado, né? Você já tem o sofrimento, né? A meditação no sofrimento, assim, né? Você já está meditando em outras coisas, né? Não, tá. Vou meditar no meu sofrimento. Vou meditar na minha frustração.
Lamentação.
Então, assim, isso assim, não é uma boa, não é uma meditação saudável, né? Ou então eu vou meditar em coisas que não tem assim, realidade, né? Ah, se eu ganhasse a loteria, o que eu faria? E assim ficar meditando em desejos materiais. Também não é essa meditação também é improdutiva. Agora, se a pessoa fazia esse tipo de meditação em santos nomes, os santos nomes já dá uma referência na meditação, fica aquela vibração dos santos nomes, né? Porque é muito difícil, somente nos dias de hoje, meditar no vazio, né? Como tem assim a proposta de meditação no vazio, né? Tirar todos os pensamentos da mente. Ele tira todo, mas deixa a vibração dos santos nomes ali. Tirar todos os pensamentos. É muito difícil, né? Ficar nesse vazio. Hoje em dia a gente é. A vida moderna, assim, tanto é isso. Assim, um bombardeamento de estímulos, né? Então a gente. A pessoa, assim, na era contemporânea não tem essa capacidade de esvaziar a mente. A melhor meditação é a meditação nos santos nomes. E assim tem outros também, outras modalidades de serviço devocional, padativa. Olha, se eu usar as pernas de serviço a Cristo, então você caminha para ir no templo. Aí chega no templo, você faz qualquer tipo de serviço prático, assim, de limpar, de varrer, de ajudar, de enfeitar para o festival, de cozinhar, de... assim, muitos serviços que se faz, né? Serviços práticos, né? Se faz assim. Para Krishna. Então, está nessa categoria.
Peregrinar.
Também peregrinar, visitar lugares sagrados.
Tocar barco.
É. Circumambular. Por exemplo, a gente pode fazer uma circunvulação aqui, assim, um parítrama aqui da área de Goura Vrindavana, né? Sair ali, atravessar o rio, lá atrás, no pasto, voltar por aqui, assim. Então, quando tem as deidades aqui, assim, ficar circumambulando, fazer um serviço devocional. E assim, várias modalidades. Depois Archana. Archana é, essa, é o ritual de adoração de Krishna, assim, através da, das deidades do altar, assim, toda essa oferenda, chama-se Archana. Vandana, oferecer orações. Tem diferentes tipos de orações, né? Tem aquela oração que você glorifica a Deus. E outra oração que você está pedindo. Me dá isso, me dá aquilo. Mas o devoto pede assim, proteção, pede inteligência, pede inspiração. Isso são pedidos. Agora é pedir para ganhar na loteria, já não é pedido autêntico, genuíno. Esse daí deve ser, esse tipo de oração deve ser evitada. Né? Porque essa oração pedir coisas que vão assim, fortalecer o ego. Não é o propósito da oração. Oração para purificar o ego. Oração para conectar com Deus. Esse é o sentido da oração. Depois, Dácia. Dácia é atitude, atitude de serviço. Está sempre pronto para o serviço devocional. Sempre pronto. Pau para toda obra. Então está nessa, nesse humor. Eu estou pronto para qualquer coisa no serviço de Cristo. Estou disponível, mesmo que seja no meio da madrugada, estou disponível. Estou sempre, é como assim no exército. Tem, e as outras forças armadas, né? Tem o que se chama do estado de prontidão. Por exemplo, se tem assim, algum conflito social no país, né? tem uma coisa que tem assim, ou então está com assim, sintomas que a coisa pode estourar a qualquer momento. Então, assim, o exército entra em prontidão. Às vezes a coisa não acontece, né? Mas fica assim, ali em prontidão, quer dizer, está ali para qualquer emergência. Ali. Agora, o devoto, assim, com esse humor, ele está sempre em prontidão. Seria que ah, não está no meu expediente. Ah, tirei um break de 2 dias. Então já não é esse espírito assim. Dá-se. Depois, saque é um elo mais íntimo, assim, é a amizade, é também uma atitude, que, por exemplo, a pessoa tem, assim, uma boa amizade, ela gosta de falar para os outros, né? Ah, tem um amigo que é muito legal. É natural, né? Falar assim para outras pessoas. Da mesma forma que assim, quando tem amizade com Cristo, a gente gosta de falar de Cristo para outras pessoas. Então, isso daí assim, é uma atitude assim, bem de num relacionamento de amor, né? Um relacionamento amoroso. Isso aí também no serviço emocional, assim. Um amigo também sempre quer servir o outro. Assim. Assim é. É uma atitude, né? O servo ele já é assim, subordinado, mas na amizade assim, de igual para igual. Né? Então, assim, é uma atitude em relação também ao serviço devocional a Cristo, mas também aconteceu, né, com esse humor, né, de amizade. E a Atmanideira não é a entrega total. Tudo está colocado à disposição de Cristo. Os pensamentos, a fala, os atos, as atividades, tudo está relacionado com Cristo. A minha capacidade, meu talento, meus recursos, tudo está assim a serviço de Cristo, tudo está conectado com Cristo. Isso é o serviço devocional assim, integral, e entra tudo, está tudo ali à disposição de Cristo. Então, de acordo com Prahlada Maharaj, são esse é o Nava Vida, Bhakti, as 9 modalidades de serviço devocional. E o serviço devocional é assim, é um processo, é o processo de Bhakti Yoga. Porque Bhakti Yoga tem a particularidade de que Bhakti Yoga é assim, o processo e também é a meta. Quer dizer, uma pessoa que não tem, que está no começo, no princípio da prática, assim, ela não tem experiência de serviço devocional, mas ela pode já começar a praticar Bhakti Yoga. Nesses 9 processos, ouvir, cantar, tudo. ela pode praticar, né? É claro que essa prática, sua prática não vai ser perfeita, mas já está praticando. Já está praticando. É como, por exemplo, você aprende um instrumento. Ah, vou aprender a tocar piano. Então você ali no princípio tem que fazer aqueles exercícios de mecanismo, né? Porque os dedos têm que encontrar o jeitinho, né? E assim os dedos estão meio duros, assim, né? Não tem o jeito, né? Próprio, né? De tocar o instrumento. Cada instrumento tem seu jeito, né? De manusear ele, né? Então tem que treinar bastante ali, depois assim, consegue tocar umas musiquinhas fáceis e tudo. Mas o treinamento é para chegar à maestria. Executar aquelas peças difíceis assim, de Chopin, de Beethoven, assim, dificílimos. Pouca gente consegue, né? Pouco, só os que chegou mesmo no top da prática, ali, que consegue tocar aquelas obras, né? Mas aí, quer dizer, você estuda piano para tocar piano, né? Chegar ao ponto de ser assim um concertista. Da minha forma também, a gente pratica Bhakti Yoga para chegar na perfeição da Bhakti Yoga. Essa é a diferença da Bhakti, de Bhakti Yoga para outros tipos de yoga, porque os outros tipos de yoga você pratica o processo de yoga para chegar a um certo ponto. E chegando naquele certo ponto, você descarta o processo. Ah, eu não preciso mais desse processo. Já cheguei no ponto que eu fiz. Mas o Bhakti Yoga, ela nunca é descartada. Ela sempre se pratica para você chegar à perfeição e continuar praticando. Por isso que o Prabhupada fala nesse significado que o serviço devocional é eterno. Ele está sendo executado aqui, nessa situação em que nós estamos, num estado condicionado de vida, e quando chegar à perfeição, no estado liberado, continua. Mas aí já é um é o serviço devocional na prática e outro é o serviço devocional na perfeição. Mas todos são serviços devocionais. Então, nesse ponto, assim, a execução ela está sempre presente. A gente canta Hare Krishna para chegar ao ponto de cantar Hare Krishna perfeitamente. Sem interferência, sem ofensa, sem... cantar assim perfeitamente. Então esse é o serviço devocional dessa forma é eterno. O serviço devocional ele é uma propriedade do devoto. O devoto chega a esse ponto e chega a essa perfeição. Então, esse verso aqui, nós vemos que a instrução de Krishna, de Narayana para Obama, foi dele se concentrar, dele estar concentrar na meditação, no seu serviço. E assim ele foi inspirado para executar aquele serviço devocional. Nosso caso é mais fácil, porque já temos várias possibilidades de serviço devocional, mas sempre a meditação no que eu posso fazer, no que eu posso contribuir melhor. O devocional tem esse caráter assim, absoluto, que não é que uma coisa é mais importante e outra é menos importante. O serviço devocional, se ele é puro, ele é puro. Então, assim, o serviço devocional mais simples, mais humilde, por exemplo, você vai fazer um serviço devocional, que você vai fazer uma pregação num programa assim, lá no Maracanã, cheio. Falar para 200 mil pessoas assim, sobre Cristo, né, tudo. Porque você é um ótimo pregador, né, fala muito bem, né, muito carismático e tudo. Assim. Aí você pode fazer esse serviço devocional e todo mundo sair dali assim, poxa, impressionado. Fiquei impressionado com o orador. Puxa, como ele fala bonito, doido, assim. Muitas vezes esses oradores, eles sabem mexer com o emocional das pessoas, né? Então o pessoal fica assim, todo no estado de assim, bem influenciado pelas palavras, bem colocadas, tudo, pelo clima que se constrói e tudo. Mas se, por exemplo, esse pregador ali, ele ficar muito prosa com o que está fazendo, o seu serviço devocional não vai ser muito de qualidade. Pode ser de quantidade, mas não vai ser de qualidade. Ele está vaidoso, orgulhoso. Ele pode, assim, perder o benefício do serviço devocional, né? Porque o estado de consciência dele não é apropriado. E por outro lado, uma pessoa faz um serviço simples e assim, com uma consciência muito boa, muito pura, muito assim, queria mesmo oferecer o melhor para Cristo. Enquanto o outro fez um serviço assim, muito grande, mas assim, na plataforma do ego. Então não resultou, não deu resultado. Agora uma pessoa pode fazer também um serviço muito grande, está em plena consciência de Cristo. De vez que ela preocupada, ele fez um serviço mundial, né? Ele assim, em pouco tempo, ele espalhou assim, a consciência de Cristo, né, por volta do mundo inteiro. E ele não ficou assim, ele não mudou sua atitude. Né? Ele sempre deu crédito para Cristo. E assim a gente vê, por exemplo, Shrila Prabhupada não colocou o nome de sua Sociedade Internacional Shrila Prabhupada. Como muitos colocam, né, aqui o nome. Né? Mas ele notou, ele dá o crédito para Cristo. Sociedade Internacional para a essência de Cristo. E todos nós somos servos de Cristo. Então, assim, isso é um sinal de que o serviço devocional dele era puro. Ele nunca foi dominado pela vaidade. Ele até tem sentimentos assim, vulgares. Então, era o seu serviço devocional, um serviço devocional puro. E se nós estamos assim,
uma dúvida. Em relação ao serviço devocional, seria mais importante, você, o que você falou da prática, né? Que com a prática pode alcançar a perfeição. Será que seria mais importante, além da prática, né? Ou mais do que a prática, a sinceridade no fazer, porque às vezes pode muitas pessoas até drama, né? Tem uma atitude que você fala, pô, uma atitude é drama, tem uma atitude, é uma coisa desse nível, assim, né? Uma atitude. E outra pessoa que não é nada e não termina. Né? Então, por que a prática não fez ela agir de uma forma de acordo com a posição que ela já conseguiu? Né? Será que é com falta de serviço? Será que mais importante no serviço não é a prática de 30 anos, de 40 anos, de vida, não sei. Mas a sinceridade com o que é seu, não sei, eu queria saber.
Tem o que se chama de anartas. Anartas que são coisas indesejáveis que aparecem na consciência, que podem aparecer mesmo no decorrer da prática do serviço emocional. Como eu dei o exemplo do orador, assim. Tinha muito conhecimento, quer dizer, se dedicou muito ao estudo das escrituras e assim, cultivou bastante o serviço emocional a ponto que chegou numa posição de destaque, mas nessa posição de destaque ele desenvolveu vaidade e assim, buscando prestígio e tudo, então já entrou esses anarcas ali, né? Todo mundo, parece acontecer com todo mundo, né? Quer dizer,
o anarca é de outra vida ou
é
dessa vida?
Não, seria dessa vida, né? Então, assim, que foi... Muitas vezes o devoto antigo, já, assim, tem até experiência no serviço emocional, mas... Tem o anarca da displicência, tem assim, da trajal para falar coisa, qualquer coisa. E assim, coisas que ficam, né? Assim, o período emocional não é assim, não é como no exército, né? Um tem três, outro tem dois. Então, o que tem três tem um ano a mais do que o outro que tem dois. Então, ele sempre vai estar na frente, né? E o outro vai ter que respeitar, assim, né? Mas o serviço emocional não tem tal coisa, assim, anos de serviço. O emocional vai pela qualidade do serviço, né? Pela dedicação. Então, assim, mesmo um devoto mais novo, ele pode, assim, assumir responsabilidade no serviço emocional e ser uma pessoa muito dedicada e tudo no serviço emocional, né? Então, quando se vê assim, esse negócio é antigo, coisa, mas não está fazendo a coisa direito e tudo, né? Mas aí, assim, tem que se entender nesse ponto de vista, né? Assim, não é todo mundo que chega assim, na perfeição. Eu digo assim que o exemplo, tem dois tipos de exemplo. Exemplo que deve ser seguido e exemplo que não deve ser seguido. Os dois são exemplos. Esse é um exemplo que devo seguir. Esse é um exemplo que eu não devo seguir. Então, assim, em vez de ficar assim, como pode esse devoto que esperava-se que deveria se fazer ter um tipo de essa de atitude, como não tem, tudo. Mas a gente pode ver com exemplo, a gente pode, olha, Se eu não tomar cuidado, pode acontecer a mesma coisa comigo, né? Então, isso daí tem também o lado positivo, né? Então, isso aí. Outra pergunta, assim, um comentário.
O estudo das escrituras, ele poderia ser considerado smarana?
Smarana, o shravana, também. A leitura também é como ouvir. Você está lendo, é como você está ouvindo. É a mesma dinâmica na consciência, né? Você está ouvindo de você mesmo, né? As palavras vão pipocando assim na mente, né? Da mesma forma que a vibração sonora também entrando assim, tá? Assim, ativando a mente.
Sobre o serviço emocional, você falou vários, né? É por isso, né, que ele escolhe de acordo com a pessoa, com, sei lá, como ela está passando uma coisa no coração, como está o coração dela, é por isso que escolhe qual vai ser o serviço emocional que ela vai, ou que ela tem que passar por todos. Porque é algo que ela fica mais naquele, porque ela quer ou porque isso, né, envolve aquilo mais nela, porque ela tem mais aquela qualidade, para tudo isso.
É. Quando se chega no ponto de que Krishna escolhe o serviço que vai fazer, aí já está no serviço profissional puro. No mais, nós temos que... O serviço profissional é muito diversificado. E a gente pratica o maior número de serviço profissional possível. Então a gente medita, a gente canta, a gente ouve, a gente faz serviço prático, isso e aquilo. Aprende a cozinhar, aprende a expor a filosofia, aprende a administrar, aprende a arrumar as coisas, limpar, enfeitar, aprende a fazer puja, aprende a tantas coisas, né? Então, assim, sempre tem orientação do mestre espiritual, de outros devotos e tudo. Ah, você faz bem tal coisa, então você pode dar essa contribuição. E assim, a pessoa tem muitos parâmetros que a gente pode assim, analisar e ver o que é o melhor que eu posso oferecer a Krishna. Isso quer dizer assim, a sua atitude do devoto, né? É como assim, por exemplo, isso é muito prático, né? Assim, por exemplo, se você entra numa companhia, assim, né? E assim, aí você foi admitido numa certa função, né? E tem o pessoal de olho, assim, vendo seu desempenho, né? E vê que você tem um bom desempenho e tudo, muitas vezes você tem um chefinho falando assim, que você é mais funcionário aqui do seu departamento, ele pode ocupar essa função, alguma coisa mais elevada. É verdade? Aí ele é promovido e vai fazer, às vezes, um outro serviço, assim. E a coisa vai tudo, e até que essa pessoa pode fazer uma carreira dentro da empresa, até o ponto que o presidente lá fala assim, eu estou precisando de um assessor aí, um secretário particular e tudo. A pessoa já está lá. Aí daqui a pouco ele já está com mais experiência, ele já entra no nível de diretoria. E depois a coisa vai para frente, já está com tanta experiência, pode acabar com o presidente da empresa. Sei não. Mas então assim a pessoa vai se galgando assim, né? Vai naturalmente, né? Ela não pode assim já forçar a barra, né? Não dá, né? Ah, quero assumir uma função, assim. Aí tem que ser, a coisa vai assim naturalmente naquela direção, né? Então quando é tal negócio, né? Quando numa empresa, né? Tem o diretor, o diretor da empresa. Né? A princípio o empregado começa assim uma função e ele não tem, o diretor não toma nem conhecimento do que a pessoa está fazendo. Mas aí depois de certa altura o diretor já vai ficar, ah, o trabalho desse empregado é muito bom, tudo, ele já está na função de chefinho e tudo assim. Então já ele, o diretor já está ele mesmo que pode decidir a vida profissional da pessoa. Né? Então assim, o devoto ele começa o seu serviço devocional e a atitude dele é que vai definir, né? Assim, então ele vai se desenvolver no seu serviço devocional, né? Mas é aquela condição interna do devoto que vai definir, né? A sinceridade, a dedicação, isso daí que vai influenciar mesmo.
Como é que está para ter mais ajuda que trouxe, né? Porque foi direto, teve que ter mais ajuda. Como é que é isso? É praticando os outros? Ou é só no coração e eu com trouxe, né? Como... Porque
eu gosto muito desse assunto.
Parece que é uma coisa
assim
que...
É como disse Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, né? A pessoa não... O devoto, ele não desenvolve o desejo de ver Deus, mas ele desenvolve o desejo de que Deus veja ele através do serviço. Então assim, sem ansiedade, né? A pessoa está desenvolvendo o relacionamento natural com Cristo, com coisa, mas assim, sem expectativas de que agora eu estou íntimo em Cristo, né? E tudo, e tá. Ele pessoalmente via a minha vida. Porque isso também pode ser uma fantasia, né? Criar uma fantasia aí em nome de desejo emocional, né? Não, sem nenhuma expectativa, só não criar esse tipo de fantasia. Né? Simplesmente assim, a coisa lá, assim, no íntimo do coração, e ser sincero, né? Se a pessoa é sincera, ela vai ter essa. Ela vai ter essa conexão assim bem íntima com Cristo, né? Na verdade, é assim, né? Não pode ter que é esse o desejo, aí vira desejo, né? Ah, eu quero ser íntimo de Cristo, né? Mas esse desejo fica muito forte, mais forte que o desejo de dar prazer a Cristo, de servir a Cristo. Não, o desejo deve ser de assim, oferecer, né? Não adquirir assim, os frutos, né?
Olha, sobre esse, pelo que eu entendo, assim, da minha realização, esse Dacia e Sátia, esse Dacia, né, nós estamos sempre prontos a servir, né? Então, muitas vezes, a gente está querendo servir, mas, assim, por temor de ofender, porque é a sua obrigação, o seu dever prescrito, então você faz como uma obrigação, então você é um servo. Aí nesse Sátia, você já faz espontaneamente, né?
É.
Você já faz porque você tem amor pelos devotos, você tem carinho pelo serviço devocional, você, aquilo ali é a sua vida, é a sua casa, é a sua... Né, tá tudo ali. Então você, esse Sátia, fica assim, leve, né? Porque por mais responsabilidade que você tenha, ou por mais ocupado que você esteja, ou por mais cansado até que você esteja, mas você está ali porque é natural, é a sua vida, né?
É verdade. É assim mesmo, né? Você que assim, o serviço pode ser, porque a Deus é o absoluto, todo poderoso, eu não sou nada, então eu tenho que servir a Ele e tudo, sabe? Já na plataforma de amizade já é um serviço emocional espontâneo, assim, né? É assim pelo próprio prazer, né, de servir e tudo, assim, naturalmente, sabe? Então vamos para os pontos da Prabhupada.